Você vai sentir o medo e a dor que só os humanos
que escutaram esse podcast
conhecem.
Esse episódio, bom, esse episódio está uma porra. Do nada as gravações perderam completamente os trilhos. A porra toda deu tão errado que rolou banho no meio da parada. Sério, vocês não têm ideia de como esse episódio foi pra casa do caralho. Aproveitem.
Muito bem, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos mais uma vez ao Latrina Falante, o melhor podcast que já existiu aqui em casa. É o melhor podcast dessa região. E hoje, para fazer a participação aqui, nós temos um gnomo de jardim de verdade.
Esse foi o meu cumprimento de hoje.
Perfeito, e é assim que nós iremos seguir a coisa. Hoje o tema é maravilhoso, nós temos aqui como grande motriz o despatrocínio. O despatrocínio é um conceito maravilhoso, onde nós temos este episódio não é um oferecimento de... Então, vocês terem uma ideia, este episódio não é um oferecimento de Dolce Gusto. Este episódio é um despatrocínio desta marca. Então, para você que gosta de café em cápsula e tudo mais, você tem uma máquina caríssima com cápsulas ainda mais caras para você gastar 25 mil reais por cafezinho. Mano, este episódio é um despatrocínio.
A Bia vai ficar muito triste depois desse podcast.
Ela tem mais o que chorar, esse negócio de ficar tomando café. Aí você, vamos entrar agora aqui, ó.
Bora.
Dolce Gusto.
Ó, meu, é muito caro isso. E é muita sacanagem também.
Ó, se eu quiser comprar uma cafeteira Dolce Gusto, primeiro que eu tenho que esperar a internet carregar, porque essa porra não quer. Ela sabe que é Dolce Gusto.
É, ó, 500 reais.
Exatamente.
Eu acho É, por aí.
E tem a versão merda dela.
Que é 400.
Que é 400. Que é uma cafeteira pequena com um negócio de água bizarro. Que você tem que colocar água de lado.
Parece um pinguim isso.
Parece um pinguim triste caído pra frente, tipo, ó céus, ó vida. Que estamos aqui.
Não parece mesmo um pinguim, eu tô olhando pra ele agora.
Aí você coloca uma cápsula, vai ali e... Aí suja tudo, acaba a água rápido, você pagou 400 reais. Só que assim, você pagou 400 reais pra você fazer café, você não tem café. Você só tem a máquina.
É porque a cápsula, né? Vamos ver aqui, ó. Um combo de café expresso, nem é o mais trabalhado, R$110,34. Então imagina o trabalhar.
E quantas cápsulas vem nessa bosta que você tá vendo?
Aqui é o combo, tá? Então são várias caixinhas. Nossa, mano. Sem conto? 96 cápsulas.
Ah, entendi. Então se você tomar uma por dia, você tem 3 meses,
mano,
de café.
É tipo um e alguma coisa. Você paga um real, vai, na cápsula. Só que, mano, é bizarro isso. Porque a medida, tipo, de água que vem mostrando na cápsula ou na caixa, né, nunca é a medida de água certa, porque você sempre consegue fazer muito mais café do que vem ali, do que ele mostra, né? Pelo menos
Mas
eu.
Ele quer que você coloque um pentelhésimo do negócio ali.
É verdade.
Aí você, não, se você colocou essa cápsula, você vai ter um café. É boa sorte. É um esquema de fazer o negócio render pra você comprar o máximo possível de Dolce Gusto, que não está patrocinando esse programa e provavelmente nem vai.
Meu, coitado. Olha isso que eu te mandei. Olha o valor dessa cafeteira. Vou até ler aqui. Não dá pra ler.
Vamos ver.
Tá num nome muito estranho. Mas ela chama Dolce Gusto Eclipse Machine of Coffee. E parece, ela parece...
Só que é com café.
É bem louca essa cafeteira. Parece um tobogã. Nossa, parece muito
mandou,
um tobogã isso.
Você mandou aqui mesmo, vamos ver.
Tá bom, é 2.649 reais mais impostos.
Ó, pra quem quiser achar, é só pra colocar DeLong, Nescafé, Dolce Gusto, Eclipse, máquina de café, 1500 watts. O bagulho parece aquele macarrão de criança de fazer colagem.
Sim.
Que tem um formato de meia lua. Tinha, é ridículo, ridículo.
Ou oh, parece macarrão, é mó bom. Me lembra
então. O macarrão pode ser bom, mas essa cafeteira é ridícula, mano.
Olha o preço dela. Nossa senhora, eu tô chorando aqui por dentro. No dia que eu puder olhar um site desse e comprar um negócio nesse valor, com a escrita do lado, mais impostos, e aí tem o valor em dólar, porque é pra você poder escolher, cara, eu vou estar muito de boa na minha vida.
Mano, qual que é a lógica de uma cafeteira no formato de um macarrão? É uma espiral cafeteira. É tipo muito você falar, olha minha cafeteira que legal, ela parece uma rosquinha, só que ela faz café.
Mano, eu achei uma agora bizarríssima. Eu não sei o que isso parece. Eu tô com um formato muito obsceno na minha cabeça.
Se for um pau gigante que faz puta que pariu. Pior que realmente a Giovana achou um pau de café. É como se for... É uma base vermelha com uma rola preta que sai de cima. E é isso, goza café.
Sim, é café, mano, como é que sai? Devo ter
Dolce
que abrir.
Dolce Gusto Arno Drop, R$510.
Meu Deus, que bizarro. Nossa, essa imagem que tá mostrando aí é muito errada.
É uma gozadora de café, ué. Você imagem... faz café com leite e já tem leite ali.
Nossa, ela parece que ela tem um pescocinho, assim, bizarro.
Então, para você que está ouvindo esta maravilha, nossa, este é o conceito estranho de despatrocínio. É o ato ou efeito de você espantar o patrocínio de coisas para sempre. Se afasta da sua vida, isso nunca mais vai voltar. E a primeira coisa que a gente teve aqui foi a Dolce Gusto, que é um conceito arrombado de você ter o café, ótimo, beleza, você vai ter o café. Só que sua máquina vai custar R$500. Sua cápsula vai custar R$35, R$40 uma caixinha. Ah não, eu vou pagar R$100 em 90 cápsulas. É assim, você tá pagando R$100 em café, meu amigo. Você imagina quanto pó de café R$100 traz pra sua vida. Puta que
meu,
pariu.
Meu, eu acabei de descobrir que existe um adaptador de cápsulas. Eu não sei se você sabe, mas a cápsula da Nespresso, ela é diferente da cápsula da Dolce Gusto, né?
É, agora que você falou faz sentido.
Então, e Nespresso, por mais que ainda seja caro, não é tão caro igual a Dolce Gusto. E tem, tipo, várias marcas que fazem a cápsula que cabe na Nespresso. E, mano, tem um adaptador de cápsula que você coloca uma cápsula Nespresso dentro de uma camisinha, parece uma camisinha. É, que é do formato da Dolce Gusto, e aí você coloca dentro da cafeteira Dolce Gusto, pra fakear, né? Não dá pra ser 100% original, muito caro.
Máquina de café em formato de pênis, adaptador de cápsula em formato de camisinha. Basicamente o que a gente tá aprendendo no episódio de hoje é que fazer café com uma máquina é uma experiência sexual.
Sim, e chuta o preço.
Ó, o adaptador deve ser descartável, como não, tudo nesse mundo.
Eu acho que não é não, parece que é de silicone.
Ah, se ele não é descartável, deve custar uns R$50 a unidade.
Eu acho que ele é de silicone. Ó, tá de R$119,90 por R$89,90 à vista.
Mano, quantos vem? Sério, quantos vem?
É só um.
É possível. Ah, vá tomar no cu, mano, não é possível, não é possível. Eu sei que todo castigo pra quem toma café em cápsula é pouco, mas ainda assim me decepciona saber que tem um negócio de silicone, uma bostinha dessa que custa isso. Não, não é possível, mano, não é possível. É lamentável.
Especificações.
Lamentável. Pior que é verdade, multicap, adaptador de cápsulas para cápsulas 3 para cafeteiras Dolce Gusto. Então, realmente é um adaptadorzinho para você... Ah, vamos lá.
Não parece uma
coisinha. Multicap. Liberdade para sua Dolce Gusto. Adaptador de cápsulas 3 para cafeteiras Dolce Gusto. É, não é um negócio de silicone. É como se fosse um...
plásticozinho, sei lá.
Não. Um funil. Um funil de plástico preto. Aí você põe e enfia a cápsula dentro e é isso. Boa sorte. Que legal.
Da hora. Caro.
Mano, realmente, vem e ele custa R$90, cara.
Tá na promoção, tá?
não compatível para outras marcas. Apenas serve para três corações ser adaptado na Dolce Gusto. É bem específico.
Nossa, eu acho incrível como uma simples pesquisa no Google, escrevendo Dolce Gusto, aparece coisa, né?
Não, como já tiou merda. É como se tivesse aberto a porteira do inferno e... Tá vindo, tá vazando. Caralho, mano.
Qual será o próximo despatrocínio?
Olha, eu gostaria de ser despatrocinado pelo suporte de cápsula para cafeteira Dolce Gusto Lumio. Que é um suporte para cápsula. Parabéns.
Nossa, então... vamos lá, tem vários. Ah não, isso daqui é até compreensível, vai. É que eu acho muito engraçado esse suporte de cápsulas para Dolce Gusto, tipo... Esses muralzinhos, sabe? Que você coloca várias cápsulas pra pessoa chegar, olhar e escolher.
Ah, tipo aquela caixinha de joias, só que são cápsulas e não são joias.
É tipo um porta-copo de cápsulas. Ou tem uns mó da hora, tem uma torre, tem uma estante, tem um que você puxa assim, tipo, parece que você tirou um docinho. Tem vários, ó. Tem até uma gaveta.
Nada disso tornou melhor em nada a coisa, só é terrível, é triste, mas é quase válido. Bom.
Mano, eu tô rindo muito disso. Quadro madeira, porta-cápsula expresso, life. Calma. Carregando? Expresso, life, três pontinhos, não carregou tudo. R$94,99 na promoção, tá? Porque o preço real é R$129,90. É uma caixa de madeira. Sabe igual essas que você guarda rolha de vinho? Vocês já viram isso? É igualzinho.
Sim.
Cento e... Muitas propagandas aqui. R$129,90.
Que ótimo!
Cara, você é muito burro de comprar isso por esse preço, hein?
Não, mas veja bem, Giovanna, por esse preço você pode fazer um Dolce Gusto americano, um café ao latte, você pode fazer um cappuccino ice, que não faz sentido nenhum, porque você tá fazendo essa porra com água quente, um chocotino, você tá fazendo um café, um latte macchiato.
Eu não sabia isso.
Tem o expresso intenso, o tea latte e o outro que não dá pra ler porque tá pequeno na embalagem.
Mano.
Latte macchiato canela, sei lá, não dá pra ver. Foda-se, deve ser canela, caguei.
Você tá vendo sabores?
Tô vendo sabores pra tentar achar uma justificativa pra pessoa se sujeitar a comprar uma máquina de R$500 e gastar mais com as cápsulas.
Tem o café matinal também. O que significa isso? Não sei.
Café matinal é o café que logo de manhã você sente aquele amargor de ter tomado uma decisão errada na vida. No caso, comprado uma Dolce Gusto, entendeu?
Entendi. Expresso Barista.
O episódio é um despatrocínio Dolce Gusto. Vem com a gente. Vem aqui, compre sua máquina maravilhosa. Não compre.
Mano, eu tô zoando, mas eu tenho vontade de tomar uns cafezinhos assim. Deve ser da hora. Mas eu não
tenho
coragem.
Tem vontade de tomar, não de pagar pra
exatamente,
usar.
Exatamente, era isso que eu ia falar. Eu não tenho coragem de pagar nem ferrando. Nossa, nem morta, mano. É muito caro isso. Eu prefiro fazer o meu café.
É, sim, é verdade. Você pode fazer o café. Tem gente que paga por tudo. Tem gente que assina Netflix, tem gente que assina Caféflix, que é justamente esse conceito. O café não é seu, você tá alugando enquanto você tá pagando. Olha que mágico.
Mano, eu tô muito chocada. Eu nunca na vida achei que era tão caro assim, real.
Você não sabia mesmo que era tão caro?
Não, eu achava que era caro, mas não nesse preço, né? Tipo...
Por que você acha que a Beatriz não consegue financiar o carro dela? Ela gasta tudo em café, mano.
Nossa, cafeteira é um lugar caro. Eu vou... Cafeteria é um lugar caro. Vou até procurar.
Dica, se você não usar uma Dolce Gusto, você consegue, com o valor de R$100, até R$90, ter uma cafeteira honesta. Ou então você simplesmente usa o seu fogão para ferver a água, e daí você vai lá e compra um pacote de café e se resolve.
Por favor.
E no coador é mais forte, como sempre.
É, não precisa nem ser coador. Se você quer reciclar bem e tal, compra aquelas meinhas, que você colocou o café na meinha. Da hora também.
Ó, o lance da meinha eu entendo, porque fica nojento com o passar do tempo. Aquela meia fica feia. Começa a ficar com um cheiro de fungo. Você fala, mas café mata fungo. Aí não esse fungo, porque esse é o fungo do café.
Ah, mas cria resistência, né?
Cria resistência e eu acredito que é...
Mortal também.
Mais ou menos. Mas tranquilo. Bom, de qualquer forma, esse foi o nosso despatrocínio de café. Vamos para o próximo?
Vamos para o próximo.
Seu bloco.
Nossa, deixa eu fechar.
Muito bem. Podemos ir. Você vai fechar aí e a gente segue com o nosso despatrocínio. O que você sugere pra despatrocinar esse programa aqui?
Polishop.
Polishop podemos... vai despatrocinar o nosso programa lindo. Maravilhoso.
Meu, Polishop, me desculpa, cara, mas vocês são ótimos. Porém, eu não quero patrocínio de vocês. Porque, mano...
Porque a gente tem que mostrar o Turbo Fitness 4.0. Ele agora peida e faz você fazer abdominais. Olha esse lindo abdominal. Esta senhora fez 5 abdominais enquanto assava um pão. Veja este pão assado com um tanquinho de abdômen.
Mano, é sério. Não tem como. Se vocês um dia já conheceram alguém na face da Terra que comprou alguma coisa da Polishop e usou... Tipo, sei lá, deve ter usado uma vez. É, usou
uma vez. Exatamente.
Mano, se a pessoa usou, tipo, por um ano, já foi muito. Porque, sério, é absurdo. Tem, tipo, uns negócios de plástico, assim, dá pra você pegar uns pedaços de madeira e fazer. Ou, sei lá, qualquer coisa que você tem em casa dá pra fazer também. 400 conto. Pra você ficar fazendo lá.
Tem um negócio na Polishop.
Foi?
Um negócio bem caro. Tem um bagulho bem caro na Polishop, que é como se fosse uma mola de ar que você fica simulando que você tá subindo escada. Você fica... Parece a pessoa numa gangorra com os pés.
Mano, você tem escada em casa, cara. Sobe e desce, sei lá.
Tem outro negócio também, a Polishop volta e faz aquelas promoções de barbeador. Aí você fala, mas por quê? Sempre tem um barbeador em promoção. Aí eu lembro que, não lembro que diabo que era que a promoção tinha, mas que eu tinha que comprar aquele barbeador porque tava um bom preço, tava interessante, e por alguma razão eu comprei, ficou parado um tempasso, e recentemente eu descobri que dá pra raspar o saco com ele, daí eu voltei a usá-lo, e tá aqui, tá funcionando bem.
Não acredito.
É, eu não barbeio ele, quer dizer, barbeio, só não disse qual barba.
Acho que todo mundo entendeu, né? Mas é esse bagulho aqui.
Qual?
O último, plataforma vibratória, que é aquele que você fica em cima, não tem nada. É só um pedaço de silicone, assim,
não,
que fica tremendo. Essa... Mano, olha
isso, o preço. Isso é lamentável.
R$1.500. Não,
isso é lamentável.
Não é possível. E tá com desconto, né? Isso que é o pior. Uma esteira, beleza, vai. Esteira é cara, faz sentido o tamanho daquela porra.
Isso é um simulador de britadeira, pra você ficar tremendo as banhas em cima do negócio.
Quanto uma britadeira custa, vai?
Cara, eu acho que 1.400 TTU você pega uma britadeira usada, vai.
Vamos ver, porque não é possível, né? Olha lá, uma britadeira, 2.000 e pouco. Mano, compra uma britadeira então, pelo menos você usa ela pra alguma coisa.
Você pode quebrar a calçada, você pode quebrar a casa do vizinho, dá pra fazer muita coisa já.
Dá, ué. Muito mais útil, mas, né? Você pode vender.
Agora pensa depois. Bem, Giovana. Pensa bem. Você tá passando na frente da Polishop. Tá lá. Os gordos tremendo na plataforma lá. Lá tremendo assim. Você fala, da hora, parece divertido. Mas aí você vê lá. Barbeador Philips multiuso. De R$499 por R$150. Pensa bem, R$150 no barbeador, você pode raspar a buceta com ele. Pensa bem.
É verdade.
São R$150, será que não vale a pena? Não, vai ficar um ano e meio parado? Vai, mas uma hora você vai lembrar dele.
Eu acho que de tudo isso, o que eu prefiro comprar é esse pula-pula. Infantil.
Pula-pula.
que ele funciona.
Hula-hula infantil.
Ele funciona exatamente como a britadeira e você paga R$90. Olha aí.
Quando pula-pula infantil, deixa eu deixar bem claro pra vocês todos ouvintes.
Acidentes.
A Giovana tá falando aquele pula-pula que literalmente é uma bola de plástico presa embaixo de um negócio de desentupir pia.
Sim.
Uma hora essa bola solta, a criança voa pra um lado, a bola voa pro outro e aí você cai com o pula-pula sem a bolinha embaixo no chão. Poc! E você fala, nossa, essa bola pulando aí e uma criança caída no chão, porque é isso. Soltou do pula-pula.
Tem um pula-pula aqui que parece uma muleta. Aí, ó.
Esse daí funciona aqui. O pula-pula que parece uma muleta,
ele já
é uma mola mesmo. Ele serve pra pular
decentemente. Ah, e outra coisa, né? Se você sofrer um acidente, você já tem a muleta, né? Tipo, ele é dois em um.
O negócio de você pula-pula muleta é que se alguém tá pulando e passa uma pessoa do lado, isso vai bem no pé da pessoa que não tá brincando. É como se fosse uma perfuração a nível 5 ali. Você fala, ah, que legal, não queria mais ter os ossos dos meus dedos mesmo. É bom, eu já resolvi, a criança retirou meu dedo aqui com esse pula-pula.
Você falou disso, sabe o que eu lembrei agora que causava muito acidente? Aquelas bolinhas, que você, tipo, eram duas bolinhas com duas cordinhas.
É, bate-bate.
É,
bate-bate.
Tipo, ia devagarinho, pá, 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 pá. Mano, aquilo acertava no braço, que era uma desgraça. Isso quando não acertava outra pessoa, né? Era ótimo também.
Então, basicamente, até brinquedos infantis estão despatrocinando esse programa hoje.
Sim, aqui, ó. Aparador. Acho que esse aqui é pra você, hein?
Aparador. Aparador de quê? De grama? Aparador de grama é legal, vai.
É, tem a grama aí. Você que escolhe qual. Aqui.
Entendi. Cadê o aparador de grama?
Nossa, isso aqui é bizarro, hein? Aparador de pelos retrata body. Nossa, body. Retrata body and legs be emotion. Eu vou te mandar. É bem estranho. Parece uma tartaruguinha. Eu não entendi.
Parece uma tartaruguinha.
Eu não entendi.
Tartaruga de verdade, ela come canudo. Ela se alimenta de canudo no mar. E isso aqui realmente parece uma tartaruga, mas ela se alimenta de pelos. Elas. E o pior é que os comerciais da Polishop, eles são daquele jeito. Você está raspando sua perna desse jeito? Pare imediatamente! Não machuque o seu corpo! Conheça o novo Retrata Body para tratar bem a sua pele. É aquele negócio assim que dá até pânico. Ai, meu Deus do céu, viu?
Mano, eu adoro assistir esses tipos de comerciais. Eu acho muito bom. Tipo assim,
infomercial
eu
anos
nunca
90,
comprei.
Né?
Mas são muito bons. Porque, tipo assim, aqueles comerciais bem sensacionais, né? Tipo, exagerado. Tipo, meu Deus, você vai morrer se você passar essa gilete mais uma vez. É bizarro. Bom,
na moral, esse depilador que você me mandou, ele é nível vamos cortar os pelos da sua laricinha, viu? É realmente isso.
Sim.
Ele tá muito desse jeito. Trata sua pele com carinho. Ele não estoura nenhuma bexiga de tão cuidadoso que ele é. Dá pra ver que ele tem esse apelo, assim, de enfia ele nas suas pernas e não vai sair sangue.
Mano, olha as fotos. Tipo, começa no braço, depois vai pra perna, aí dá um close. Ela tá chegando.
Ai, caralho.
Meu, esse negócio me lembrou. Você assistiu o de pernas pro ar, um que ela faz um polvinho.
Polvinho. Polvinho.
Mano, ela polvinho. Faz um polvo vibratório.
Entendi. Polvo vibratório. Olha, você falou tanta merda que eu vou ter que cagar enquanto a gente grava esse podcast. Só um instante.
Pronto, nossa, foi foda, tive que vir correndo aqui, tá me cagando agora, estou diretamente no meu banheiro.
Só porque eu falei do polvinho, né? Tá ligado?
Nossa, nossa senhora, não aguentei, foi tanta merda que eu quase me caguei durante o programa. E olha, eu pensei, top 10 vezes que eu me caguei, ia ser hoje, porque ia de uma vez e eu fiquei 10 segundos inteiros peidando pra poder só começar.
Pô, real, você foi mó rápido, mano.
Não, tô no banheiro, tô cagando, tô aproveitando a tecnologia pra gravar da minha privada. É o top 10.
Entendi.
Isso é uma coisa que eu quero que patrocine Latrina Falante. É, privadas, em geral, eu valorizo demais. Pra mim, a previdência privada, ela podia ser isso. É você se precaver de não se cagar. E eu tô com... Ah, isolamento de ruído é muito bom, mas estou cagando violentamente. Pode continuar o seu patrocínio, sugira mais itens, enquanto eu me desfaço em fezes aqui.
Mano, eu te mandei o polvinho aí. Eu acho que a maioria das pessoas devem saber do que eu tô falando, mas quem não sabe, procura aí no Google o polvinho do De Pernas pro Ar. Acho que é o 2. Mano, é isso aí.
Octopus. O que é octopus? Eu não lembro desse... Puta que pariu, é um vibrador, é óbvio que é um vibrador.
Óbvio que é.
Graça. É um polvo, tem
várias perninhas.
Eu não
sei como isso funciona. Tipo, real, não faço ideia. Mas, tipo, se você vê a parte de cima dele, tem um botãozinho. Então, você deve... Mano, não... É bizarro, tipo... É bizarro. Não sei o que pensar.
Mas
agora.
Fio...
Agora tá fazendo sentido. Olhar pra imagem, tentar entender... Tá me fazendo... É estranho.
Ó, vamos lá.
Entendeu?
Após contracenar com Alice em De Pernas pro Ar 2, nosso querido Octopus está mais moderno e inovador, com 8 tentáculos vibrantes.
Ah, tem mais, viu?
Material macio. Brinquedo divertido, com 2 motores... Promete proporcionar grandes momentos de prazer.
Faça como Alice, abra sua mente e use a abuse da sua malícia.
Você vai ler o modo de usar, sério, você vai ler.
Ferrando. Não, não,
não
é possível.
Não, ler o modo de usar, você caras... inventou essa merda, tu inventou essa merda, vá até o fim.
Vocês fizeram um unboxing aqui, ó.
Não é possível. Não é possível.
Abra a caixa, retire o produto Octopus. Antes de usá-lo pela... Tô focada aqui, ó. Antes de usá-lo pela primeira vez, passe um pano úmido e limpe com sabonete antibacteriano. Evite o contato da água com o compartimento das pilhas. Seque com papel toalha descartável ou... Deixe secar naturalmente, para maior durabilidade do produto. Este processo deve ser repetido após cada uso.
Porra, não é ter paciência. Imagina lavar esse porro toda vez que eu enfiar isso no cu. Porra.
Vamos lá. Nossa, eles explicam como coloca a bateria. Nem fudendo que eu vou ler isso. Ah, insira. Agora ficou estranho. Não explica como usa. Isso daqui é como liga ele.
É verdade, eles falam só como liga.
É.
Antes do uso, consulte seu médico ginecologista.
Pessoas alérgicas não devem usar o produto.
Tem nota 4.7 o Octopus. Mano, eu não tô entendendo.
É
porque
um
assim, processo. Eu vou dizer pra você que tá ouvindo.
Será que tem comentário?
É um polvo. E da cabeça do polvo sai como se fosse uma trança, como se fosse um cabelo. E no fim da trança tem um compartimento de pilhas. Assim, eu não consigo imaginar enfiando o polvo no cu, porque
sentido.
Ele tem as pernas abertas. Eu não consigo imaginar enfiando essa trança dele em algum lugar e com o polvo pra fora. Sei lá, eu não entendi muito bem como ele foi. Eu sei que ele treme, mas ele não parece um objeto prazeroso, ele parece mais um meme. Sabe?
Ele olha com uma carinha de feliz. Eu
também
vou ter que
enfrentar
isso.
Esse povo no seu cu, ele vai ficar muito feliz. Ele vai falar, caralho, me enfiaram num cu, mano. Ai, meu Deus do céu. Esse episódio não é um oferecimento de Octopus.
Nem ferrando.
É, enfim, mas se vocês, donos do Octopus, quiserem pagar pra gente falar do seu produto aqui, saiba que a gente já tá despatrocinado, não vai rolar. E maravilhosamente seguimos. Temos uma lista aqui de outros produtos de despatrocínio, mas eu sempre deixo aberto. Você tem algo mais a despatrocinar neste dia de hoje?
Nossa, depois dessa eu vou despatrocinar um sex shop.
Você está despatrocinando um local de entretenimento adulto que vende brinquedos democraticamente colocados ali? Então quer dizer que você está zoando a calcinha comestível, que é uma instituição familiar. Você está zoando o chapéu de cowboy aleatório que deve sempre se usar durante o coito?
Sim, eu estou zoando, mas eu confesso que eu vou. Então...
Porque calcinha comestível não vai em árvore. É simples.
Exatamente.
Não tem como se conseguir isso de outro jeito.
Você não pode comprar o pó da bruxinha numa farmácia. É, você tava testando o pó da bruxinha, que eu tô ligada.
Olha, eu testei aqui o pó da bruxinha, tá dando muito certo aqui, mas só que eu mudei de ideia, então isso não é um despatrocínio, é um patrocínio. O pó da bruxinha é bem-vindo aqui.
Nossa, super bem-vindo. Mano, achei
uma coisa que eu quero que despatrocine, na moral, eu quero que despatrocine esse podcast, aquelas bolinhas que explodem dentro da pessoa.
Por quê?
Porque algum filho da puta criou a bolinha que esquenta. A bolinha.
É verdade. Mano, esse bagulho. Mano. Nunca faça isso na sua vida. Nem a bolinha, nem o spray. O spray
não faça
o inferno isso. Num potinho de plástico. Mano, esse negócio é. Falta ar, assim.
Como explicar? Alguém teve uma ideia um dia de falar, olha, seguinte, a gente vai criar aqui
uma bolinha.
Você coloca no cu de alguém, ou coloca na buceta de alguém, e você empurra. Pode ser com o dedo, pode ser com o pau, pode ser com a língua, pode ser com o vibrador, não interessa. Tem que entrar na pessoa uma bolinha. Ponto. Você fala, hã, qual que é a graça? Não sei, é uma bolinha entrando. Parece divertido por si só. Você fala, ah, legal, né? A ideia é boa. Aí a bolinha vai. A bolinha vem.
Pra lá.
A bolinha vai. E a bolinha... Fala, ah, tá divertido.
Até que chega o momento. Até que o seu corpo...
A bolinha.
Vira e fala.
A bolinha,
chegou
a
hora.
A bolinha o quê? A bolinha o quê? A bolinha o quê?
Ela estoura. Dentro de você. Um líquidozinho. Quente. Para um caralho. E aí, como é que você fica? Como que você fica, Adriano?
Você fica em chamas, porque aquilo é como se tivessem pego molho de pimenta colocado dentro de uma bola. E quando explode, não é que ai, é um quentinho, queima tudo. Então qualquer micro rachadura, micro rasinho. Você passou a unha mais forte na ponta da buceta, você passou a unha mais forte na cabeça do pau, não interessa. É como se fosse um corte de estilete profundo, queimando, ardendo, fazendo sair chamas de dentro.
Sabe
de você.
Sabe o pior? É que, tipo, não precisa de nenhum machucado. Tipo, mesmo você estando normal, é igual você queimar a mão, tipo, sei lá, queimar a mão no fogão, encostar a mão num lugar muito quente. Tipo, depois... Começa aquele ardido que irradia assim pra dentro. Mano, é a mesma sensação que uma queimadura. Só que lá dentro. Ou no seu pau. E aí?
É uma ideia idiota.
Não.
É uma ideia imbecil comprar, usar isso. Parece uma boa ideia, porque você não sabe o nível da idiotice.
Parece uma boa ideia até você usar e quase morrer.
Mas você fala, não, então o geladinho deve ser bom. Aí você fala, beleza, aí você acaba usando logo em seguida do quente, porque você tá em desespero, aí mistura os dois e vira...
Uma explosão. Mano, geladinho não é tipo um geladinho, é um... Mano, pegaram uma pedra de gelo e meteu lá, é isso, geladinho, mas o geladinho é da hora.
Não, é geladinho no nível, vou ter que amputar este membro porque ele necrosou de tão frio.
Caralho, você tá usando o quê?
Ah, é o desespero, né? De você estar tá com a coisa quente, e aí você fala pra coisa gelada, aí fica esse choque, daí todo mundo morre.
Acabei de achar um aqui, ó, Pepper Ball Plus. R$2,00.
Ah, já tá avisando que é uma bola de pimenta. Logo no nome do produto. É óbvio que não vai dar certo.
R$2,00, tá na promoção. 50%.
R$2,00, não vale um centavo essa bosta.
Mano, na promoção é R$2,00. Tipo, o preço é R$4,00. Da hora.
R$4,00 pro seu cu ficar em chamas. Eu acho que é um preço até que honesto, vai.
Mano, é um sofrimento... É, dura pouco, tá suave.
Não, pensa bem.
Rapadinho.
Quanto você pagaria pra deixar sua bunda queimando, mas assim, a qualquer momento do dia? Você tá trabalhando, você fala, mano, o trabalho tá dando muito certo, tá tudo em ordem. Eu queria que tivesse alguma coisa ruim acontecendo, eu queria me fuder. Aí você pega... Puta, é verdade, eu trouxe a bolinha. Aí você pega, tira, põe no cu, espera 3, 2, 1. Aí, agora sim, agora tem um motivo pra reclamar.
Eu te mandei um que eu quero que você leia, que é um nome incrível.
Vamos lá. Vou ler isso aqui. Mies é o nome do negro do site.
Então, mas desce na descrição. E assim, lê tudo com muita atenção, tá?
Vamos lá. Tarja preta, provocador, unissex, 15G, linha Brasileirinhos Hot Flowers. Tarja preta. O tarja preta é ideal para você que deseja apimentar a relação. Sua função é aquecer a região. Vamos ver a descrição. Sua função é aquecer a região onde foi a aplicação. Escreveu bem isso aqui. Excitando ainda mais o seu parceiro ou sua parceira e facilitando até o orgasmo. Quer dizer que ele facilita tudo. Ele facilita seu cartão de crédito, facilita seu trabalho, facilita cuidar das crianças. Ele facilita até o orgasmo. Porque ele facilita tanta coisa que eles têm que até lembrar até o orgasmo. Porque ele facilita sua vida em geral. Mas atenção, o uso excessivo desse gel pode causar múltiplos prazeres. Sério que você... Tanto produto pra você me escolher pra falar, você me fala isso.
Olha
função,
o modo de usar.
Qual é a função?
Excitar e lubrificar.
Na embalagem Frasnaga, eu nunca ouvi esse nome. Fantástico. Você pode aplicar no pênis ou no clitóris. Imagina se você aplicar no pênis e você entrar na bunda de alguém. O que acontece? Porque aqui não está descrito dentro da bunda de alguém. Talvez dê problema. Talvez. Vamos ver. Modo de usar. Colocar a quantidade desejada na ponta dos dedos e aplicar no local massageado delicadamente. Evitar o contato com os olhos. Não pode usar nos olhos. Por que que eu usaria isso?
Ai, cuidado, vai pegar no olho.
Mano, isso aqui é muito importante. Tipo, eles não podem delimitar como que eu vou usar. Isso é muito injusto.
Eles não querem nem deixar você deixar... Nossa, eles não querem nem deixar
nem
você
deixar
colocar
você
o produto no carro.
Que frase. Não querem nem deixar você deixar. Não tá deixando? Então deixou. Boa frase, ótimo.
É tarja preta, né? Eu tô no clima do remédio.
Esse programa é um despatrocínio da alfabetização brasileira. Então nós não temos como produzir o programa se você é alfabetizado, se você não tem o mínimo nível de letargia, de algum tipo de desvio assim. Você consegue aprender, você sabe ler e escrever, você não pode estar no programa.
Meu, eu perdi total o raciocínio quando você leu Frasnaga. Sério.
Você que manda um produto que vem numa Frasnaga. Eu não tenho maturidade.
Sabe quando você vê uma palavra que não faz sentido nenhum na sua cabeça? Tipo, parece só um monte de letra.
Frasnaga. Bom dia, meu nome é Adriana Ponte. Eu trabalho num sex shop e eu vendo Frasnagas para os clientes.
O pessoal vai achar que por si só já é uma coisa sórdida, porque você vira e fala, você quer uma Frasnaga?
Eu tenho certeza que um monte de gente que tá ouvindo isso vai procurar no Google o que é uma Frasnaga. Porque eu acho que ninguém vai associar com isso. Tipo, nunca na vida eu ia associar a palavra Frasnaga com isso.
Frasnádegas, para quem tá ouvindo, é um frasco de nádegas. Frasnádegas, entendeu? Essa é a coisa. Tenho certeza que é esse o motivo.
Mano, pior que eu não consigo. Deve ser Frasnaga, não é possível. Que eu tô olhando pra esse potinho e eu tô pensando, mano, qual que é o nome que a gente dá pra isso?
Frasnaga, naturalmente. Sempre foi Frasnaga. Compre já sua Frasnaga. Você nunca ouviu isso? Este episódio é um patrocínio de Frasnaga.
Puta
que experiência.
Nossa, meu rosto tá até doendo.
Se o seu rosto tá doendo, vestido. Você pode pegar uma Frasnaga de pomada e resolver isso, né?
É, o que que é isso aqui, ó? Sexy pen.
Isso aqui
você que adora.
Tô lavando minha bunda. Tô com uma diarreia tão forte que eu precisei lavar minha bunda por invés de usar papel higiênico. Cara, então, eu não sei, mas eu tô me cagando há dias e tá louco o negócio já. Se tiver que eu sento na privada, eu tenho que segurar na borda pra não bater a cabeça no teto. Aí eu falo, ó, nessa situação, nem vale a pena tentar me limpar. Você já levanta, já coloca a bunda embaixo do chuveiro e já com o sabão na mão. Aí você faz aquela semi-penetrada do sabão na bunda pra tentar aquela limpeza interna, saca?
Aprenderam, né, meninas?
É assim que funciona, queridas, ó. Em vez de você fazer a chuca pra não passar
cheque,
você já pega o sabão e usa ele de consolo. Ele vai dar prazer e higiene ao mesmo tempo. Só que eu recomendo sabão neutro, porque o sabão normal, ele dá aquela sensação estranha que a Frasnaga dá.
Eu tô vendo várias Frasnagas agora, eu tô vendo Frasnagas por todos os lados.
Caralho, que nome merda, que nome bosta.
Quem a gente vai despatrocinar agora? Ou quem vai despatrocinar a gente agora? Ou o quê?
Eu tenho mais coisas na lista de onde saiu a Dolce Gusto e outras merdas aí.
Manda.
E vamos para ela. Hot Pocket Sadia.
Ah, para, mano. Não, eu amo isso. Não tem como.
Não é possível, você tá defendendo Hot Pocket Sadia. Tá bom. Tá
meu, vou ser sincera, vai. Isso é puro câncer.
Ah, isso
e destrói a sua vida. Porém, mano.
Porém, é feito Mac, né? É gostoso.
Não, é assim, ó. É um negócio que eu acho que todo ser humano tem que ter no freezer. Porque, fala aí, não tem
você
dia.
Você olhou o freezer do trabalho? Sério, você olhou o freezer do trabalho?
Nossa, dá pra gente pôr muito lá, mano.
Então, eu já pus. Você viu que eu comprei refrigerante pro trabalho?
Nossa, eu vou ter que comer amanhã.
Não, você
merda.
Viu que eu comprei refrigerante pro trabalho? Sério, você viu? Então, lembra que eu falei que eu ia comprar todos os hot pockets do mercado e colocar no freezer e encher de refrigerante embaixo?
Sim.
Então, você só viu o refrigerante, mas você não abriu o freezer.
Mano do céu. Isso daqui é muito bom. Tipo, você chega. Puta, tô com fome. Aí você abre a geladeira. Não tem nada, tem que cozinhar. Aí você pensa, carai, tem um hot pocket no freezer. Aí você faz. Aí na hora que você tira do saquinho, ele parece uma borracha derretida, né? É bizarro.
Parece, ele é.
Ele é.
Ali é pneu reciclado com um tempero Sazon, sabor hambúrguer.
Aí você abre, coloca o ketchup pra dar uma umedecida, né? Pra ficar gostosinho.
Porra, é sério que você tem que ter o trabalho de recalchutar o Hot Pocket? Ele já não é derrota o suficiente pra você?
Óbvio. E a pizza Hot Pocket?
Hot Pocket, né?
Eu comia também. Nossa, eu comia muito essa pizza. Nossa, mas a pizza é real? Não, não é. É.
Tem uma coisa pior que a pizza. Que é a lasanha individual para micro-ondas.
É da Sadia também?
Não, a Sadia tem também, mas não importa qual marca seja. A lasanha individual para micro-ondas é terrível. Ela tem gosto de tristeza. Ela foi feita para ser triste. Ah, tem uma coisa também que você talvez não tenha pensado. Para despatrocinar o programa, hambúrguer Sadia comum, congelado, para você fazer em casa.
É gourmet.
Não, aquele fininho, aquele hambúrguer que vem 12 na caixa.
Aquele hambúrguer que tem cheiro e gosto de câncer também? Eu odeio esse hambúrguer. Sei.
Ele não tem gosto de nada, não tem cheiro de nada, ele fica com uma aparência horrorosa, e você pega nele, ele é meio seco, meio gelo.
Mano, eu acho esse hambúrguer horrível. E tipo, eu tenho uma lembrança de que quando eu era mais novinha assim, sei lá, eu ia na casa de amigos quando era criança. Aí as mães faziam tipo, ai, vai ter hambúrguer. Aí você fazia esse hambúrguer com queijo em cima pra comer com arroz e feijão.
Pra disfarçar, mano, pra disfarçar.
Eu odiava.
Ah, não. Você tá falando de colocar hambúrguer no prato do arroz e feijão.
Igual o Pedro faz.
Ah, mano, isso é muito bosta. Você tá no puteiro, abraça o capeta, velho. Não é possível. Você se dispor a fazer hambúrguer pra comer com arroz e feijão, você tem que ser muito fracassado, não. Desculpa você que come hambúrguer com arroz e feijão, melhore. Assim, melhore. É tipo quando você tá no iFood, aí você vê lá, filé parmegiana, R$12. Estrogonofe de frango, R$13. Ovo frito com arroz e feijão, R$20. E você me compra a marmitex de ovo frito. Não, cara. Não. Eu já vi várias vezes. Tava lá, por exemplo, bife a rolê, R$19,90. Marmita de ovo com arroz e feijão, R$19,90. E vendendo pra caralho o ovo. Não, mano, não. Você não tá pagando o preço da carne em dois ovos fritos. Não,
é
não.
Normal.
Não, é a mesma coisa. Você vai no iFood, aí tá lá. Delicioso prato com arroz, feijão e hambúrguer. Não, cara. Você não devia estar comprando isso no iFood. Você não devia.
Não. No iFood é só gourmet. Ou não.
Não, você já não devia estar comprando no iFood, né? Agora você compra hambúrguer no iFood? Puta que pariu.
O Matheus compra hambúrguer no iFood, com certeza.
Matheus.
Nossa.
Vai tomar no cu. Vamos achar mais despatrocínios para esse programa. Precisamos ter mais marcas que querem distância desse lugar. Temos que ter menos dinheiro entrando e tornar esse programa menos sustentável, fazer menos sentido ainda, fazer esse podcast aqui para as pessoas, porque podcast não pode dar dinheiro, tá aí a grande máxima.
Aí.
Todos os dias temos aí um grande caso de um podcast brasileiro que prova o contrário, que ele ganha dinheiro pra caralho, mas não é esse o objetivo. A gente tem que espantar patrocinadores.
Bora.
O que você sugere?
Tivemos Hot Pocket, Air Fryer.
Air Fryer. Espera aí. A Air Fryer, eu tenho uma queixa aqui. A primeira coisa, esse programa não é um oferecimento da Air Fryer. Esse programa é um despatrocínio Air Fryer.
Por partes
e... Exato. O que eu não gosto na Air Fryer é que ela tem que esquentar antes de usar. Eu falo, beleza, o micro-ondas. O que é o micro-ondas? Eu quero, sei lá, esquentar um tomate, porque foda-se, eu sou idiota.
Sim.
Eu pego o tomate, eu coloco no micro-ondas, aperto e o tomate esquenta. Air fryer, tem que ligar a air fryer, deixar girando o ar sozinho. Aí eu abro ela, aí eu ponho o tomate, aí ele começa a esquentar.
Então
tem todo esse preparo espiritual.
Vamos lá. Se fosse pra ser igual um micro-ondas, não teria uma air fryer.
Não, pra mim, a Air Fryer, ela foi feita com
Você literalmente reclamou do nome dela, porque você falou, ela tem que ligar, aí fica soprando lá dentro. O nome dela é Air Fryer.
Exatamente, ela é fritadora ar.
Isso é bizarro, eu acho isso muito estranho, porque tipo assim, é um negócio que você liga na tomada, você põe lá, sei lá, 200 graus. Aí fica um ar de 200 graus lá dentro que frita um
girando,
nugget.
Girando. Fica o demônio da Tasmanha lá.
Ele faz um nuggets, ele faz batata frita, ele faz bife, ele faz coxa de frango, ele faz. Mano, eu acho que ele só não faz uma criança, porque não é possível também, né?
Depende, mas... se for um feto.
Faz coxinha. Ele faz tudo. Você fala, mano, acho que a air fryer foi inventada por alguém solteiro e que morava sozinho, eu tenho certeza absoluta.
Peraí, você tá defendendo a air fryer? Isso é um problema de despatrocínio. Como não, você ousa defender a air fryer?
É verdade. Não, eu tô chocada com a air fryer, que eu não me conformo, mano. Tem alguma macumba
tá
aí.
O que você já fez de legal na air fryer, vai?
O que eu já fiz de legal?
É, além de fritar fetos.
Eu fiz iscas de frango. Congeladas, igual nuggets. Só isso. E um hambúrguer também.
Peraí, mas as iscas de frango, elas servem pra pegar o frango? Porque isca de frango, né?
Mano, você sabe o que é iscas de frango? É tipo aquele nugget.
Lógico, né? Lógico. Isca de frango é milho, né? Você coloca na vara de pescar, aí você joga.
Exatamente.
Aí vem o frango preso, né?
Pô, mano. Top.
Isca de frango, pra capturar frango, óbvio.
Exatamente. Você joga na air fryer, você abre e tem uma galinha inteira lá dentro.
Cara, isso me lembra um negócio. Geração espontânea. Nossa, geração espontânea era uma das matérias... É um dos tópicos de ciência que é mais interessante. Você lembra o conceito de geração espontânea?
Nossa, agora eu tô confusa. Você me pegou...
Geração espontânea é mais ou menos o que você falou do frango. É quase
Sim.
igual.
Sim.
Funciona assim. Antigamente, os cientistas vendiam kits de trapos e cereais e falava assim, isso aqui é um kit para você criar ratos, mas não é criar de criação, é formar ratos. Então a ciência antiga dizia, se você junta local escuro com comida de rato com trapos, depois de 8 ou 10 dias, os trapos viram ratos, se transformam em rato. Porque quando você volta, tá cheio de rato. Desde onde? Os trapos viraram rato, não é possível? Você pegava e colocava uma maçã em cima da cadeira e esquecia. Daqui a uns 10 dias, a maçã sumiu e tá cheio de mosca. Logo, a maçã virou mosca.
Virou mosca.
Mano, a ciência era muito burra, velho. E o pessoal reclama de terra plana hoje. Imagina nessa época que os cientistas acreditavam que pano virava rato.
Mano, é tipo colocar o feijão no algodão. Ou não.
É, de repente ele vira um feijoeiro. Nem sei se é esse nome, né? Planta do feijão vira o quê? Feijoeiro.
É, de feijão.
Isso, tá certo.
Mano, eu sempre quis saber se alguém que fez esse experimento realmente teve um pé de feijão. Que eu nunca conheci.
Eu tive.
Ah, é?
Eu tive.
Você plantou
só que morre. Algodão. Mas ele morre, é sério, dá mó dó.
Um pé de feijão que eu digo, um pé de verdade, que tipo, pegou lá o...
Ele morre, é igual soja. Ele cresce, fica bonito, dá o feijão e morre. Ele tem ciclo de vida limitado, dá mó dó.
Nossa, por que as pessoas, os professores fazem isso?
Então, eu acho muito cruel.
E é pra matar?
Porque tem... Quando você pega uma laranja... Você planta a semente, começa a subir aquele tronquinho dela, assim, aquela coisinha feia, aquele graveto cheio de folha. Ele vai crescendo. E se você plantar, é aquele negócio, tem a foto da pessoa criança, aí 30 anos depois, tem aquela puta laranjeira linda e fala, eu plantei essa árvore quando era criança. Você dá até aquela emocionada, assim, você... lindo, cara. Você dá aquela choradinha. Só que o pé de feijão, ele vai morrer logo depois. É cruel, é muito cruel.
Tá vendo? Então, desde criança, todos os adultos estão treinando a gente pra aceitar a morte.
Nossa, soja faz isso, feijão faz isso, tem várias outras coisas que fazem, acho que trigo também faz isso. Tem uma porrada de planta, cereais em geral, que dá um negócio e morre. Milho. Milho não fica vivo depois que dá um milho, se eu não me engano. Ele fica seco, feio, a planta. Dá mó dó, mano. Eu sei que soja morre também. Soja, eu sempre achei a planta da soja muito bonita. Aí eu plantei uma vez, ela morreu depois que deu a soja. Ah, que legal.
Por que você plantou uma soja?
Eu fiz meio ambiente. Você quer continuar falando de lógica comigo?
É verdade. Eu tinha esquecido disso. Ah,
eu fui idiota ao ponto de fazer meio ambiente.
Exatamente. É, pois é. Eu não imaginava que você era esse tipo de pessoa. Desculpa aí, cara, tô mexendo.
Eu tenho uma pitangueira aqui no quintal, cara. Eu acho ela tão linda. É uma das árvores mais gostosas de abraçar. Ela tem o tronco macio.
Mano, qual que é aquela... É jabuticaba que dá no tronco, não é?
Jabuticaba dá no tronco.
Eu acho muito engraçado isso, mano. Como dá no tronco? Tipo, não faz sentido. Estamos sendo despatrocinados pela jabuticabeira, porque eu tô falando mal dela mesmo.
Da jabuticaba é aquela fruta sem graça, que tem gosto azedo quando tá boa, e quando ela tá ruim, ela tem a casca firme. É estranho.
E ela é horrível, das duas formas.
Aí você fala, ah, eu vou comer com casca, tem gosto de bosta. Aí você rói a casca pra chupar só o recheio. Aí fica aquele desperdício, tudo babado e tal. Você fala, essa fruta é muito desperdício, não é que nem maçã que você come tudo, come até o miolo.
Nossa, muito
não, jabuticaba, você quer comer a casca, você fica com indigestão. É foda.
Mano, jabuticaba é bizarro. Sério, eu acho uma... Ela lembra por dentro lixia, sabe?
Espinha. Espinha, é espinha. Hã? Da árvore. É. Uma árvore tem espinha, ela tem jabuticaba.
São os cravos dele.
Nossa.
Tá mais pra cravo. Apertou, estourou.
Nossa, vai tomar no cu, Giovana. Vai se fuder. Vai se fuder, caralho. Nossa, que mina trouxa do caralho.
Você nunca mais vai ver jabuticaba do mesmo jeito.
Tomar no cu. Puta que pariu.
Toda vez que você...
Toma jabuticaba na sua bunda. Puta merda, mano.
Tava reclamando dela, cara.
Que vacilo da porra. Bom, não dá. Ai, nada.
Mas parece mesmo, olha isso.
É, parece pus da natureza, jabuticaba.
Exatamente. Imagina quando você põe na boca que faz aquele estourinho da dentro, assim. Aí você sente a gosminha. Aí você pensa, nossa, que bosta. Tenho que engolir.
Olha, como a gente descreveu, todo tipo de despatrocínio de entretenimento adulto, essa sua descrição se aplica para outras coisas. Então,
sim,
a jabuticaba é a gozada da natureza. É a mãe natureza falando, foda-se, eu vou esporrar na boca desse humano.
Exatamente. Então, quando você comer uma, você já sabe. Tem várias opções.
É o bucaque das árvores. É isso aí. Você não sabe o que é bucaque? Você vai no Google Imagens, coloca B-U-K-K-A-K-E e coloca em tela cheia já, viu? É isso aí. Você vai descobrir que bucaque é um termo da medicina... Da medicina japonesa. Isso aí, tratamento facial, inclusive. É verdade, né? É um tratamento facial. Tomar no cu é cada coisa que me acontece, viu?
Desculpa.
Mas
aí,
muito
cara,
bem.
Desculpa.
Bom,
espero que você sonhe com
isso. Tudo bem. Agora que já temos até as jabuticabas como objetos não patrocinantes deste podcast. Ah, meu Deus do céu. Beleza, não vamos comer jabuticaba, não vamos ir à feira. Eu já sei uma coisa pra despatrocinar nesse podcast.
Uma feira?
Adivinha? Adivinha? Aqueles jogos de feira que tem 99.999 jogos em um.
Hã?
Aqueles negocinhos de feira. Aquele lá, 9.999 jogos em um.
Mano, eu acho que eu sei o que é isso. É que eu não tô... Não me vem a imagem na cabeça, peraí.
É como se fosse um Game Boy pra jogar Tetris. E tem 10 mil jogos repetidos. É o mesmo
Meu
jogo
Deus
de carrinho 20
céu.
Vezes.
Eu amo esse jogo. Eu
Aí
amo.
Tá lá, 9.999 jogos em um.
Eu amo isso. E esse negócio quebra com uma facilidade absurda, né? Deixou no sol.
Por isso que a feira vende pra repor.
Nossa, o meu sonho era ter um Game Boy daquele quadradinho, sabe? O quadradinho não. O que é que eu tive o Game Boy que abria, né? O primeiro que abria. Eu queria aquele que era uma tela só, assim.
Game Boy que abria. Você tá falando de um Nintendo DS?
É. É que o Game Boy era, tipo, bem o Game Boy mesmo, né? Mano, eu queria um Game Boy. Nunca tive também.
Queria um Game Boy, velho.
É, eu só tinha o da feira mesmo. Jogava vários Tetris. Sério.
Porra, da hora. Dica para todos. Tetris é uma marca registrada.
Verdade.
De um russo maluco lá que criou um jogo, um quebra-cabeça, que é o Tetrominó, que por isso que veio Tetris, né? Que é tipo um dominó de Tetris. E quando ele criou, como ele usou os computadores do governo, foi considerado software governamental, federal russo e tudo mais. Foi um pânico licenciar isso. O cara só conseguiu ver os lucros e tudo mais disso já depois de velho. Isso é coisa de história recente, tipo, eu tô chutando o número. O jogo existe, sei lá, há 60 anos. Ele conseguiu ver o lucro disso há uns 20, 15 anos atrás, vai. Quando apareceu a Tetris Foundation lá, sei lá, enfim, Tetris, não sei o que lá. Depois vocês procuram a história do cara do Tetris, é uma história bem sofrida, mas o cara saiu da Rússia, o cara conseguiu que a obra fosse reconhecida, deixou de ser propriedade do governo Tetris, e hoje o maluco realmente vê os lucros da criação dele, que é o Tetris. Foda, né?
Mano, essa história do Tetris é muito da hora. Porque não...
É maravilhosa, é uma puta história. Recomendo, recomendo. E o Tetris não está patrocinando esse podcast, mas poderia. Se bem que eu nunca vi alguém falar que, tipo, eu sou patrocinado pelo Tetris. Eu acho que isso não existe, inclusive.
Mano, me diz uma coisa. Tetris não precisa patrocinar ninguém para ser quem ele já é.
Verdade. Tetris é Tetris, né, caralho?
Mano, o cara é muito...
A gente tem problema, não é possível.
Tetris é Tetris.
Só pra deixar bem claro, mas bem claro mesmo, quando eu estava cagando, eu estava cagando. Uma vez que eu terminei de cagar, eu enfiei um sabão inteiro na minha bunda, enfiei sabonete no meu cu e lavei o meu rabo. Meu rabo tá tão limpo que dá pra servir uma refeição nele, tá?
Desculpa, viu?
Ah, tá. Se você tivesse até que jantar agora... Se eu tivesse mesmo de jantar, você poderia servir um Outback na minha bunda, de tão limpo que está. Eu faria comida na minha bunda, de tão limpo que está.
Incrível. Certeza que você faria um ovo cozido no vapor da sua bunda com salsicha.
Com certeza. E do jeito que ela tá limpa, ela deve estar soltando até vapor, porque tava quente, o banho quente. Então, uma dica para todos vocês, meninos e meninas, usem a água bem quente no rabo, que limpa até sua alma. Você fala, nossa, mano, olha, nem parece que tem merda em algum lugar aqui dentro, bem lá no fundo, porque do lado de fora tá só beleza e higiene. Higiene é tudo, gente. Você já é feio. Se você tá ouvindo esse podcast, você é feio, você é feia, aceite. Mas lembre-se, tem gente mais feia que você, mais feia que você. Então seja limpo, seja limpa. Você vai ser feio e sujo? Não, seja feio e limpo. É isso, limpe-se, tome banho. É tudo que nos resta, é higiene. Porque o resto você já não tem, pense assim.
Pior que é verdade. Ouçam essa dica.
Pensa bem, gente linda não tem tempo para ouvir podcast. É um pessoal tão rico e milionário que eles ficam o dia inteiro fazendo comercial de cerveja, fazendo, sei lá, Casa dos Artistas, Fazenda, Big Brother.
Fazenda.
Não dá tempo.
Nossa, que a Fazenda você não me pode... lembrou de uma... Você me lembrou uma coisa que eu quero despatrocinar.
Você quer despatrocinar a Fazenda? esse programa
Mano,
não é um oferecimento da Fazenda, não é.
Se um dia eu aceitar ir pra Fazenda, eu pago a minha língua.
Tu vai.
E olha,
tu vai, tenho certeza.
Você pode até salvar em
você...
áudio.
Não. Se virarem pra você falar R$500 mil pra você participar, mesmo que seja eliminada no primeiro dia. R$500 mil pra você participar da Fazenda. Tenho certeza,
mano,
que você ia.
Eu não sei. Eu acho que, tipo assim, o Big Brother eu iria. Mas a Fazenda, tipo... Cara,
a sério, filho do Big Brother, mas ia na Fazenda, sério.
Mano, a Fazenda não dá. É tipo, não dá. É muito ruim. Tipo, eu não sei porquê, mas parece que eles selecionam as piores pessoas da internet e colocam tudo
por
lá.
Por isso que você vai. Por
tipo
isso
assim,
que você vai.
E aí,
óbvio.
Então, e aí, no meio dessas que seriam as piores, tem pessoas ótimas. Tipo, nessa fazenda, tem duas pessoas que eu tô gostando, só que, tipo, eu não tô assistindo. E aí eu fico pensando, será que elas estão sendo legais mesmo? Ou será que é só ilusão? Porque na fazenda só tem gente doida. O povo vai lá pra arrumar treta. Eu não entendo por que isso. É só isso.
Poxa, você tá na fazenda, cuida de bicho. Tem que tentar, uai. Cuidar de bicho é legal, vai.
Mano, na moral, eu acho que... Nossa, eu acho que eu iria só pra cuidar de bicho. Na moral. Mano, tem umas ovelhinhas, eu iria. Eu despatrocinaria. Não, eu despatrocino hoje. Mas se um dia me chamarem pra cuidar dos bichos, eu aceito o patrocínio de boa.
Quer cuidar dos bichos, quer o dinheiro, mas não, não. Você não quer participar. Você é muito hipócrita, lamentável.
Mano, não dá. Sério. Eu não. Eu fico assistindo essa fazenda e eu fico tipo, mano, o povo é muito doido, não tem como. Não tem como,
né? Quer cuidar do bicho ou não? Se define, quer cuidar do bicho ou não? Quer cuidar do bicho ou não quer?
Mano, mas e aqueles avestruz que correm atrás de você? Você fica
lá. Ah, peru também corre atrás de você, ué. Peru é um filho da puta.
O meu tamanho, o avestruz, ele me dá uma pescoçada, ele me taca longe. Fio, eu morro.
Esse programa não é um oferecimento de avestruz, o animal babaca da natureza. Avestruz é um bicho filho da puta, porque ele é gigantesco, ele te dá pescoçada e ele enterra a cabeça no buraco. Ninguém disse qual.
Mano, você já viu o povo fugindo dos avestruz? É muito
lógico, bom. É sensacional. Ele tem aquela asinha pequenininha do lado do corpo que ele acha que fica gigante quando ele abre e ele corre com atrás da pessoa com a asa aberta. Ele acha que é gigante.
Eu tô até pondo aqui um vídeo. Sério.
Pessoas correndo de avestruz.
Richard Rasmussen.
Peraí, o Richard Rasmussen tá na fazenda?
Não, ele tá vendo avestruz aqui.
Ah, tá. Eu falo, porra, do Richard na fazenda, eu nunca imaginaria isso. Ai,
esse
caralho.
Vídeo não tem promoção paga.
Oh, na moral, esse episódio, este podcast, o Latreira Falante, não é um oferecimento, ou seja, ele é um despatrocínio dos parasitas que ficam orbitando o Richard Rasmussen. Sem zoeira. Teve um evento que eu vi, o Richard, ele vai em vários eventos. Teve um evento que eu vi ele, aí eu olhei de longe, cara, ele é tão bonitinho, tão fofinho, eu falei, mano, eu queria chegar, apertar a mão dele e falar, Richard, parabéns pelo seu trabalho, você é demais. Porque quando tem alguém que eu admiro muito, eu não quero tirar foto, encher o saco, ser mais uma pessoa pra atrapalhar o dia dela. Eu quero só falar sincero, tipo, cara, obrigado pelo seu trabalho, você é foda. Tipo, é isso. E fiz a minha parte, só pra, tipo, falar, ó, reconheço seu trabalho como pessoa incrível, segue o seu dia que você é demais. Acabou, mano. O pessoal fica tietando e tal. Chega e manda moral. Fala que você gosta do trabalho do cara e que ele faz a sua vida melhor. Acabou. Não. Um monte de gente. Tipo, tinha 15, 20, 30 pessoas em volta do cara e tal. Aquela tietagem. E olhando assim, deu lendo o lábio das pessoas em volta. Ai, que não sei o que, que não sei o que, que você podia participar do meu programa. Ai, que não sei o que, que não sei o que, fazer uma collab comigo pra você não sei o que. Aí a gente faz o episódio do seu. Aí eu posto uma foto sua no meu Instagram e você não sei o que. Pessoal fazendo proposta bosta pro Richard. Fazendo aqueles job arrombados, aquelas propostas arrombadas, job arrombado. Tipo, oh, Richard, tira uma foto comigo. Aí eu coloco aqui que você aprova a minha ração de cachorro. Aí eu marco você no perfil da marca. Aquela propaganda gratuita, aquele objetivo assim, tipo, nossa, vou lucrar em cima da sua imagem. Se você não quer marcar uma conversa comigo, liga pra esse número aqui pra gente marcar um negócio, fazer uma proposta boa pra nós dois. E o cara lá querendo curtir o evento e aqueles parasitas em volta do Richard, saca? Oh, nossa, que nojo, velho. E o cara claramente incomodado, mas ele é muito educado pra mandar eles irem a merda, saca?
Sim. E tipo... Mano, na real, acontece isso com a maioria dos artistas, né? Tipo, os mais famosões, assim. Pelo menos os que aparecem na televisão, que ficam, são muito públicos. Ou os influencers. Mano, o cara, tipo, não pode, não tem vida, tá ligado? No lugar que ele, porra, vai, mano, sempre vai ter alguém. E é muito uma coisa de respeito, sei lá, tipo... é uma pessoa como qualquer outra, tipo, não é porque ela tá no shopping que você precisa ir lá e ficar babando o ovo dela. Ela não quer isso, ela só quer passear no shopping e tomar um sorvete, sei lá. Qualquer coisa.
Aí você pega uns casos mais extremos da pessoa que, sei lá, a Giovana é famosa, ela foi ela, a filha dela, ela tá andando assim no shopping, a pessoa vai, cerca a Giovana e começa a causar, daí fala, nossa, mas a minha filha tá chorando. Foda-se, você tem que me dar atenção. Tipo, a pessoa consegue se colocar acima da família da outra pessoa. Na loucura de você tem que me dar. Você não tem que porra nenhuma, meu brother. Que merda é essa? Nossa, vai se fuder.
Mano, eu acho que também tem momentos e momentos, né? Tipo, eu acho que assim, dependendo da casualidade, tipo, que acontece, eu acho que não tem problema você pedir uma foto, pedir um autógrafo, cumprimentar o cara, falar alguma coisa da hora. Agora, tipo, se você vê e querer se aproveitar disso ou fazer disso um caos, é sacanagem, né? Tipo, com qualquer um.
Tem até um caso interessante do oposto extremo que o Luba descreveu, que ele tava voltando pra casa, daí ele começou a ser seguido por dois caras e tal, e aquele lance dos dois caras numa moto, manja, ele começou a ser perseguido, ele e o amigo dele e tal. Quando chegou a hora do pessoal anunciar o assalto, eram dois fãs. Não era um assalto. Eles estavam perseguindo o Luba porque eles estavam com vergonha de pedir a foto. E eles começaram a seguir o cara em vez de chegar na moral e pedir a foto.
Nossa, mano. Sério, eu ia ficar muito puta.
Ele ficou. Aí ele falou, gente, pede a foto, não faz isso. A gente achou que vocês iam assaltar a gente.
Chamou a polícia, tá ligado? Aí os caras
estão com falar,
papel e uma caneta.
É, então, caralho. Imagina se, sei lá, ele realmente acha que é um assalto, ele mobiliza os caras, que o Luba, ele faz crossfit e jiu-jitsu, essa puta que pariu. Imagina, ele não faltei os caras, ele mobiliza os caras. E ele, tipo, porra, para com isso, pede a foto.
Apaga os caras sozinho, aí vai ver o Luba é um super-herói de São Paulo.
Luba, se você tá ouvindo esse podcast, primeiro que você é estranho, porque você tá ouvindo lá dentro da falante. Segundo que você já é o super-herói do meu coração. Você é o melhor youtuber do mundo, você é maravilhoso, Luba, eu te amo, cara.
É, isso foi uma declaração. E é real.
Foi, cara, ele é lindo, ele é o lenhador mais fofo do mundo. O Luba é o homem mais maravilhoso do Brasil, fica a dica.
Ele é da hora mesmo.
Olha só que maravilha. Esse programa é um oferecimento do Luba.
O único que ofereceu esse programa foi ele. Ele merece.
Não, a gente tá oferecendo ele no programa. O nosso programa tá oferecendo ele no colo pra vocês. Tipo, tó, leva, é seu. Esse aqui é o Luba. Aproveite ele.
Pra quem não sabe quem é o Luba, procura ele aí, porque ele é muito da hora.
É da hora, mano. É canal de YouTube muito top mesmo. Fora que não é nem pelo canal, ele é uma pessoa muito boa, ele tem opiniões muito boas, ele é uma pessoa muito justa, ele quer o bem dos outros. Isso é muito raro hoje em dia, inclusive.
Mano, o que eu acho da hora nele é que desde que ele começou, ele, tipo, não mudou a personalidade, sabe?
Ele só ficou mais e mais verdadeiro. Isso é bem legal mesmo.
Isso é o que eu acho mais foda. Quando a pessoa, tipo, fica famosa e não muda.
Eu anotei aqui mais umas coisas, tô pensando aqui, de coisas que não são oferecimentos. Crocantíssimo, eu marquei aqui. Crocantíssimo é um biscoitinho de carne com salame, Giovana.
Crocantíssimo, peraí. Eu acho que eu sei.
Crocantíssimo. Isso é um biscoito, uma torrada, claramente um...
Nossa, eu detesto isso.
É bem torradinha mesmo. E essa,
mano,
porra,
é muito ruim.
Não é ruim. Ela tá escrito que essa porra tem gosto de carne e salame e tal. E daí você fala, mas é torrada. É torrada, velho. Não tem como ter gosto de carne, não tem como ter gosto de salame. Você sabe o que eu fiz? Eu comprei. Eu sabia que eu ia me fuder, eu comprei. Comprei essa merda. A experiência.
Tem gosto.
Não. A experiência é você pegar uma torrada balduco e jogar sazon em cima e comer. Exatamente a mesma sensação. Comer tempero sazon na torrada. É mágico.
Mano, sabe onde eu comi isso? No avião, quando a gente tava indo pro Rio.
Nossa, eu tô ligado. Puta, é aquilo mesmo, Giovana, só que é pior. Aquele que você comeu era fitness, né, se eu não me engano.
Sim, aquele era fitness.
Não...
E na real, eu não comi aquele lá. Eu trouxe pra casa, eu guardei os dois saquinhos e dei um pra minha irmã e um pra Giovana, porque elas gostam.
As duas vomitaram, certeza.
Mano, eu falei, come aí, se divirta, porque esse bagulho é bizarro.
Nossa, mano, esse crocantíssimo que vende no mercado, ele não é fitness e ele tem o gosto forte de tempero forte. Esse programa não é um oferecimento de crocantíssimo. Puta que pariu.
Nossa, isso mesmo. Não é mesmo. Nossa, esse bagulho é muito ruim. E, tipo, eu não me conformo como o povo gosta disso. Tipo, tem gente que come, tipo, de salgadinho, assim. Mano. Como?
Eu não acho que a pessoa gosta, a pessoa se acostumou, não é possível. É treinamento militar, a pessoa criou alguma resistência a essa bosta, não é possível.
E, mano, tem vários salgadinhos famosos que são péssimos também.
Ó, uma dica, Cheetos. Cheetos bola tem gosto de bola, não coma. Cheetos onda tem gosto de requeijão, coma. É tão fácil,
esse é bom.
É só ler o nome. Aquele Cheetos que parece uma casquinha, não é bom também.
O único Cheetos bom é o de requeijão, que é o do saco azul, claro. É o único bom. Esse pode comer. Aí um bagulho que eu detesto também é Fandangos. Mano, detesto essa porra. Gruda tudo no dente.
Este episódio não é um oferecimento de Fandangos. Fandangos despatrocina esse podcast.
Mano, não tem como. Tipo, como as pessoas...
Você não tem a sensação de que corta a boca? Você come Fandangos, parece que a boca fica toda cortada, saca?
Meu, é bizarro. Eu não sei, você come, aí parece que ele não, você não engole, ele só dá a sensação que você engole. Porque, na verdade, ele tá colando esse inteiro programa... na sua boca.
Esse programa tá cada vez melhor. Fandangos,
ele,
não engole.
Mas aqui é uma puta crosta, que pariu. Uma crosta que, tipo, contorna toda a sua gengiva e o céu da... Nossa, mano, é nojento, sério. Não tem nem água tira. Tem que ser aquela Coca-Cola gelada, sabe? É aquela comida bem, bem pré-morte, assim. Você tem que tomar uma Coca, porque aí o gás vai fazer a maçaroca sair.
Jabuticaba goza na sua boca... Fandangos não engole, tá ótimo esse programa, realmente foi o suprassumo do despatrocínio. Eu tô muito orgulhoso da quantidade de marcas que não irão fazer parte do hall de patrocinadores desse podcast. É realmente muito bom você ter todo esse não dinheiro entrando aqui no Latrina Falante, é maravilhoso, é lindo. E uma dica, Giovana, se você tiver de carro, tá de carro, à noite, voltando, e a polícia te parar numa blitz, e você tiver com Cheetos onda, eles já falam, puta, maconheiro, já vai em cana na hora, porque tem coisa mais lariquenta que a pessoa voltando à noite com um Cheetos requeijão no carro. Não, é cana na hora, sabe, na hora.
Você sabe o que denuncia mais que o Cheetos? Ter um Cheetos...
Colírio Moura Brasil.
Também. Ter um Cheetos de chocolate.
Como assim, Cheetos de chocolate? Que merda é essa?
Sim. Mano, você nunca comeu Cheetos com chocolate?
Cara,
coma
assim,
Cheetos onda com chocolate. É muito
Cheetos
bom.
Cheetos onda com chocolate. Mano, você não vai nem cadeia, você pega cadeira elétrica se for pego com Cheetos de chocolate no Brasil.
Mano, sério, come isso. Você vai entender. Na próxima que eu voltar, eu quero saber a sua experiência com Cheetos onda e chocolate. E tem que ser chocolate ao leite.
Eu não posso comer chocolate, caralho. Vai tomar no seu cu.
Mano, come chocolate vegano. Ué.
Chocolate vegano tem açúcar. Você lembra aquele vídeo? Aquele vídeo dos veganos colocando rosa em cima da carne no açougue?
Não. Ah, eu lembro.
Então, tem um dos veganos que ele tem o tamanho de uma jubarte adulta. Aí você fala, o que esse vegano filho de uma puta come? Árvore? Quantas sequoias esse vegano comeu hoje? Ele comeu metade da Mata Atlântica brasileira, esse desgraçado. O filho da puta tem 30 hectares de tamanho. Você fala, o que vegano come pra ser gordo, já que não come carne? Resposta, açúcar. Come açúcar pra porra.
Verdade. E carboidrato.
Exatamente, come pão e pão com açúcar. Pão e chocolate.
Mano, a maioria das pessoas veganas e vegetarianas comem muito carboidrato. Isso é real. E doce também. Mano, muito bizarro.
Eu ia falar que esse programa foi um despatrocínio dos veganos, mas aí é uma questão de princípios. Nunca teria sido patrocinado por eles, nem a princípio.
Mano, eu já fui vegana.
E se curou.
É? Não, não é nem que eu me curei. Eu sinto falta, mas tipo, eu acho que tem muitas coisas erradas. Enfim.
Giovana, a grande questão é que você é a prova viva. As pessoas melhoram. E eu torço para que todas as pessoas melhorem e tenham um ótimo dia e uma ótima semana.
Todas as pessoas vão melhorar.
Tchau, amiguinhos! Tchau, amiguinhas! Comam carne!
Tchau, amiguinhos! Tchau, amiguinhas! Não comam fandangos, por favor. E também não vão comprar fandangos para testar a minha teoria, porque aí vocês vão dar dinheiro para eles e vai ter sido quase um patrocínio. Então, não. Obrigado.
Sem fandangos, sem veganos.
Saiba que nenhum humano
que escuta esse podcast até o fim
pode ir pro céu ou pro inferno pela eternidade. Só isso.